Bom dia. Bom dia, Srs. Deputados. Vamos criar condições para iniciar esta audiência do Sindicato de Estivadores e da Atividade Logística. Penso que os seus representantes do CEAL já estão um pouco familiarizados como é que funciona este tipo de audição. Iremos fazer uma intervenção inicial de 10 minutos e depois cada grupo parlamentar terá 7 minutos para fazer perguntas e os seus representantes da estrutura sindical terão a possibilidade de responder individualmente a cada grupo parlamentar. Peço desculpa por este atraso do início da nossa reunião, mas tivemos uma audição anteriormente que se prolongou um bocadinho em termos de tempo. Não é agradável, mas peço já desculpa em nome da Comissão, embora não seja responsabilidade de ninguém, ao fim e ao cabo, é dos próprios trabalhos. E, portanto, sem mais demoras, pedia que cumpríssemos os tempos. Porquê? Porque tínhamos a seguir uma audiência ao meio-dia, que já não vai ser ao meio-dia, obviamente, mas se tentarmos não prolongarmos muito esta audiência, está bem? Dentro, obviamente, dos tempos em termos de regulamento, está bem, Sr. Presidente?
Bom dia a todos os elementos da Comissão. Meu nome é António Mariano, Presidente do SIL, Sindicato Nacional de Estivadores. Enfim, quero agradecer primeiro que tudo o convite para esta audição e podermos vir explicar, enfim, atualmente, o momento em que foi pedida esta audição, a situação era relativamente diferente daquela que se vive hoje. Iremos tentar fazer aqui esse ponto da situação também mais atualizado e claro, responder às perguntas. Eu só não percebi se respondemos às perguntas todas de seguida.
Não, ou seja, ele faz a intervenção inicial e depois cada grupo parlamentar.
Vamos tomando nota.
E no respondem a cada grupo parlamentar individualmente.
Mas no final, tudo de seguido, ou não?
Não.
É que não foi assim da outra vez?
Não, da outra vez não foi assim, porque da outra vez foi okay. uma audiência. E na audiência os grupos parlamentares fazem todas as perguntas e respondem em conjunto. Aqui é individualmente.
Certíssimo. Ok. Esclarecido. Bom, fazendo então um ponto da situação. O conflito que se desenvolve nos portos há alguns meses, eu gostaria de fazer sempre esta distinção, resulta de dois aspectos. O primeiro, que é a perseguição, genericamente nós chamamos a perseguição aos sócios do SIL por discriminação salarial nos portos de Leixões e do Caniçal, essencialmente. Essa situação continua a decorrer, portanto não está resolvida e, portanto, no conjunto dos portos, com exceção de Setúbal, essas formas de luta continuam a acontecer, a greve ao trabalho suplementar. No que diz respeito ao Porto de Setúbal, a situação alterou-se radicalmente em virtude daquilo que lá se passou nos últimos meses, mais até nas últimas semanas. E que tem a ver com um fenómeno que ali se verificava, ainda se verifica, embora a partir de ontem, em menor escala, que tem a ver com a elevada desproporção que havia entre os trabalhadores efetivos e os trabalhadores precários. Bom, como eu disse, decorria deste 13 de agosto uma greve ao trabalho suplementar. No Porto de Setúbal, todos os trabalhadores trabalhavam todos os dias, inclusive os trabalhadores precários, faziam o seu turno e não faziam um segundo turno. E portanto, provou-se durante aquele período de 13 de agosto até 5 de julho, de novembro, que havia trabalho regular para aqueles 150 trabalhadores precários. Bom, o que aconteceu depois, enfim, que eu costumo chamar a estratégia do representante do grupo Ilpor, houve uma iniciativa das empresas para, digamos, alterarem o estado de coisas que se verificava até aí de bloqueio ao trabalho suplementar, para criar uma situação diferente no Porto de Setúbal. E o que se fez foi, a partir daí, uma série de iniciativas de tal estratégia Marecos, que para mim define como protagonista daquela situação que ali se viveu, que passou por, no início, tentar afastar 2 dezenas de trabalhadores precários que colaboraram nesta situação de greve ao trabalho suplementar. Enfim, depois já houve aí declarações posteriores a dizer que houve um engano nesse despedimento. Não, as pessoas foram chamadas para se apresentarem no subsídio, no fundo de desemprego, para terem direito ao subsídio, no fundo despedirem-se a elas próprias, ou, portanto, por dispensa da empresa. Na sequência disso houve conversas, enfim, longas, de 3, 4 horas com os trabalhadores, no sentido, digamos, de os convencer a aceitar uma parte deles contratos individuais de trabalho. Os trabalhadores não aceitaram, queriam que houvesse uma solução global para o Porto, e a partir daí entra uma sucessão de iniciativas por parte das empresas que nós, enfim, enquadramos numa situação de assédio continuado. A tentativa de assinar contratos com alguns, contratos com alguns, estamos a falar de assinar contratos com 30 trabalhadores, num grupo de 150, e basicamente o que isso conduziria era à manutenção da precariedade para os 120 trabalhadores que ali restassem, provavelmente não estaria lá hoje já nenhum. Os trabalhadores sempre quiseram uma solução global, foi por isso que se continuaram a bater. No fundo, combinaram entre todos ninguém aceitar esses contratos individuais unilateralmente, quiseram sempre a assinatura de um contrato coletivo de trabalho, para o qual nós estamos disponíveis, como já estivemos durante 12 meses, enfim, que terminaram em maio deste ano, e portanto estamos disponíveis para voltar a reatar essas negociações. Os trabalhadores quiseram realmente que essa solução fosse global, as empresas continuaram a apostar numa solução parcial. Como eu digo, solução parcial para 30 trabalhadores era o mesmo que condenar os outros à precariedade por mais umas décadas. A partir daí, a empresa, como se isso não bastasse, começou com processos, ou as empresas começaram com processos de recrutamento de estivadores noutros portos, enfim, com todas as garantias de que iriam ter proteção policial e tudo mais. É uma história bastante longa, foi sendo detalhada ao longo do tempo. Os estivadores de outros portos não aceitaram, e tudo conduziu depois para aquela situação que se verificou em 22, 23 e 24 de outubro, da intervenção ali de, nós chamamos de mercenários, os trabalhadores que foram recrutados não se sabe onde, nem se sabe quem são, entraram num autocarro com vidros fumados e estiveram durante 3 dias a furar a greve àqueles trabalhadores que estavam ali em luta, com acompanhamento policial de várias forças de intervenção. E bom, aquilo verificou-se durante 3 dias. No final desses 3 dias estavam 93 trabalhadores precários completamente indisponíveis para trabalhar, passaram a estar os 150. Portanto, também os trabalhadores do outro grupo de empresas passou a estar indisponível e ficaram os 150 indisponíveis. Eu queria só aqui chamar a atenção, depois poderei falar melhor sobre isto, mas o facto de se ter tido aquela intervenção musculada para fazer trabalhar o navio da Alta Europa fez com que a partir daí toda a economia, todos os exportadores e importadores que utilizavam o Porto de Setúbal ficassem impossibilitados de utilizar. Para facilitar um exportador, reconhecendo a importância da Alta Europa, todos os outros ficaram parados. Naquele mesmo dia, naquele dia 22, estava previsto um outro navio de automóveis, de uma outra empresa, não operou, um navio de fruta, que foi desviado para outros portos, eventualmente para outro país, e outros navios que eram supostos trabalharem ali, não trabalharam. E foi isso que aconteceu desde o dia 22 de novembro, até que houve o acordo, agora já em dezembro, para permitir... enfim, que um operador, que um exportador funcionasse, toda a restante economia ficou bloqueada. Foi o resultado daquela intervenção musculada. Enfim, é pedido. Nós ontem ouvimos aqui o responsável da empresa dizer que foi questionado por isso, dizendo-lhe que foi ele que pediu a intervenção da polícia, como se fosse, tivesse ali a pedir a intervenção de alguns polícias, porque ia ser feita ali uma mudança, ia haver ocupação da via pública, e ele precisava dali dos polícias. Bem, todos viram a dimensão que aquela intervenção da polícia teve, de vários tipos de força de intervenção ali houve, e o senhor veio aqui dizer que foi ele que pediu que a polícia fosse ali fazer uns gratificados, provavelmente. Bom, eu acho que isto tem que ser investigado até ao fundo, como é que isso aconteceu. Volto a dizer, o Porto esteve parado a partir daí totalmente, ou quase totalmente, porque os trabalhadores efetivos são muito poucos naquele Porto, e portanto não conseguem sequer fazer movimentar um navio, praticamente, ou nem todos os tipos de navio, e portanto o Porto esteve parado a partir daí. Houve um acordo, enfim, depois... Claro, respondendo às perguntas, será mais fácil concretizar aspectos mais de detalhe. Conseguiu-se um acordo após enfim, algumas reuniões que houve bilaterais entre as empresas e o sindicato, onde não foi realmente possível chegar a acordo, ao contrário do que foi dito, não por intransigência do sindicato. O que nós não aceitávamos é que fosse feita um acordo para Setúbal que esquecesse todos os problemas que existem nos outros portos. Portanto, no final dessa primeira ronda de negociações, era a única questão que colocávamos, era que, já que as empresas de Setúbal queriam que determinasse um pré-aviso de âmbito nacional, então essas questões de âmbito nacional tinham que ter alguma garantia de resolução. E para isso demos 15 dias para que tal fosse possível acontecer. A verdade é que essas reuniões acabaram porque alguém determinou que acabassem, atirando o ónus para o sindicato. Nós fomos o único parceiro que dissemos assim: podemos resolver tudo, como viemos, aliás, a resolver mais tarde no acordo, havendo este compromisso. Naquela altura não foi possível, entrou a mediação, enfim, que nós temos que agradecer, já conhecíamos também o mediador do processo de 2016, o Dr. Guilherme Drey, e teremos que agradecer ao trabalho dele e à honestidade e à capacidade, enfim, na área do trabalho que ele tem e de mediação, de diálogo franco e seguro com todos os parceiros, foi possível encontrar finalmente um acordo. Volto a dizer, esse acordo não tem nada diferente daquilo que nós propunhamos no dia 2 de agosto. Estes números a que chegamos a neste momento e que estão em prática, 56 contratos sem termo, 37 trabalhadores com prioridade para o trabalho e os restantes com prioridade em relação a trabalhadores que ainda não estejam hoje no Porto, constam de um documento entregue por nós no dia 2 de julho. Estou aqui a trocar as datas. Esse documento existe, pode ser público e, portanto, o acordo que fazemos uns meses depois tem a ver exatamente com os números que nós apontamos. Eu gostava de dizer aqui uma coisa. Se há números feitos relativamente à necessidade de trabalhadores com contrato sem termo no Porto de Setúbal, o único estudo que existe é feito por nós. Foi baseado em números apresentados pelas empresas, mas nunca as empresas até hoje apresentaram qualquer estudo que justifique nem este, nem números diferentes. Não existe nenhum. E, portanto, porquê? Porque as empresas sempre estiveram habituadas ao sistema que existia de, para necessidade, sem postos de trabalho, vamos ter aqui 200 ou 300 trabalhadores, para parecer que ninguém tem direito a contrato sem termo, porque não há aqui uma regularidade de utilização. Ela existe, está aprovada no nosso estudo. Os números a que chegámos a acordo são exatamente os que constam da nossa proposta de julho. E a única coisa que faltava garantir, que foi garantido com a mediação, é que os processos relativamente aos problemas que continuam a existir nos outros portos, especialmente no porto de Leixões e no porto do Caniçal, onde os trabalhadores continuam a ser perseguidos em virtude da sua afiliação sindical, a promessa de que esses problemas estarão ultrapassados durante esta semana. Enfim, eu venho aqui no meio da semana, não sei o que é que vai acontecer até ao final da semana, mas essa é a condição para que nós tivéssemos estabelecido o acordo. Os números já estavam realmente encontrados, eram os que nós propunhamos, nem mais um, nem menos um. As restantes condições esperamos que sejam resolvidas até ao final da semana. A questão que também está envolvida relativamente a Lisboa, até ao final, mais um mês, portanto até ao dia 15 de janeiro, é a promessa que temos do Governo e dos operadores.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaríamos então agora às intervenções dos parlamentares. Pedia mais uma vez que cumpríssemos o tempo estipulado e passaria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, só um momento que o Sr. Deputado Heitor de Sousa pediu a palavra. Sr. Deputado.
É para interpelar a mesa, Sr. Presidente.
É um requerimento, eu esqueci-me, foi o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Foi
exatamente.
Peço desculpa.
Ah, bom. Senhor, pensei que tivesse havido alguma alteração de regime que eu não...
Sr. Deputado Heitor de Sousa, tem a palavra.
Com todo o respeito pelas perguntas que o deputado certamente do PSD farão aos representantes sindicais, mas já agora, como o Bloco de Esquerda é quem teve a iniciativa de apresentar este requerimento, queríamos que esta audição do sindicato fosse feita também com a administração do Porto de Setúbal e de Sesimbra. Aliás, no processo de marcação das audições, nós tínhamos sublinhado que era importante ouvir também a administração do Porto de Setúbal e de Sesimbra sobre esta matéria. dos vistos, não foi possível essa audição ser em simultâneo, porque todos nós ganharíamos um bocadinho no apuramento de responsabilidades que é necessário fazer durante todo este processo, porque é evidentemente que há responsabilidades por parte do Governo, por parte dos trabalhadores, por parte dos operadores privados e também por parte da administração do Porto de Setúbal e de Sesimbra, porque é o representante do Estado na gestão da atividade portuária no Porto em causa. E, portanto, essa administração deveria e deve continuar a ser convocada quando, em outra oportunidade, ela puder vir aqui à Comissão. Em qualquer caso, agradeço ao sindicato e à direção do sindicato de estivadores e da atividade logística ter-se disponibilizado para vir aqui à Comissão Parlamentar. Esta audição é muito importante porque é preciso aqui algumas coisas que devem ser esclarecidas. A intervenção inicial já esclareceu algumas, mas a primeira questão que eu suscitava junto do sindicato era saber se os acordos que foram estabelecidos foram certamente em forma escrita e se a Assembleia pode ter conhecimento de todas as condições escritas que terão sido acordadas entre o Governo e os operadores na passada semana. E por isso, o que eu perguntava era se além das condições que o Mariano enunciou na sua intervenção inicial, o que nós queríamos saber é prazos para executar os acordos que foram estabelecidos, condições contratuais dos trabalhadores que, entretanto, foram reguladas e acordadas nessa reunião na reunião final de mediação, com a presença do Governo, e, por fim, quais são as condições em que o resto dos 93, mais os 11 que já existem como contratos efetivos no Porto de Setúbal, quais são as condições de trabalho contratuais que estão previstas para os 46 restantes, para fazer os tais 150 que o Mariano respondeu, nos relatou relativamente ao universo total de abrangência dos trabalhadores. São condições semelhantes àquelas que foram, por exemplo, acordadas no caso da resolução do conflito no Porto de Lisboa, em que ficaram uma bolsa de contratados que, a prazo, e admitindo que a atividade portuária se mantém de forma regular e permanente a necessitar desses 150, se a prazo eles poderão ter a perspectiva de vir a ser integrados também como trabalhadores efetivos na atividade do Porto de Setúbal. Ou se não, condições é que passarão a ter. De qualquer maneira, creio que era importante esclarecer toda a Assembleia que o trabalho à jorna acabou no Porto de Setúbal. Acabou com esta situação de luta, ou se ainda é possível que ela possa vir a ser retomada. A terceira questão prende-se com o processo que conduziu à declaração de greve e com a atuação dos vários intervenientes. Houve intervenientes que fizeram diretamente apelo a condições que o sindicato estaria a exigir, que não tinham nada a ver com a situação de greve no Porto de Setúbal. Houve uma tentativa de, junto da opinião pública, de se dizer que o sindicato é intransigente, não por causa das condições contratuais no Porto de Setúbal, sobre as quais aparentemente já havia acordo, mas porque o sindicato teimava em associar questões fora do Porto de Setúbal nas motivações relativamente à luta que estava a ser desenvolvida, e houve também uma tentativa de manipulação no sentido em que o que o sindicato estava a querer pretender era apenas defender os seus associados e não defender os trabalhadores no Porto de Setúbal ou na atividade festiva em geral. Portanto, eu gostava que o sindicato, a direção do sindicato, esclarecesse estas situações devido às, devido às situações que, como o Mariano disse na sua intervenção inicial, se arrastam já há alguns meses esta parte e que mudaram uma ação concreta de greve às horas extraordinárias por uma situação diferente daquela que existia no Porto de Setúbal e que dizia respeito a também um requerimento que nós já tivemos a ocasião de fazer junto da Sra. Ministra, que já esteve aqui a propósito dessa discriminação relativamente aos trabalhadores do sindicato, associados do SIL, e que a Sra. Ministra declarou aqui em sede de comissão que ia chamar todas as entidades para que essa situação de discriminação, de perseguição, acabasse no Porto de Leixões e também no Porto de Caniçal. Até agora foi feita alguma iniciativa de parte do Governo no sentido de cumprir o compromisso que foi estabelecido e anunciado pela Sra. Ministra aqui nesta comissão ou não? Por fim, apenas para terminar, ainda sobre a atuação das várias partes neste conflito, no requerimento que o Bloco de Esquerda apresentou para justificar estas audições, existe uma transcrição de um SMS que um operador, um diretor técnico do Porto de Aveiro, na tentativa de recrutar estivadores para virem substituir as pessoas que estavam em greve no Porto de Setúbal, invoca um acordo com o Governo para que essa substituição de grevista se faça. E este é o diretor da empresa GPA, Empresa de Trabalho Portuário de Aveiro, refere mesmo que o contacto com estivadores em Aveiro tem um acordo prévio do senhor da Ministra do Mar, do Ministério do Mar. Eu queria saber quais são as informações que o sindicato tem sobre esta matéria, porque isto é bastante, bastante estranho que um governo se envolva desta forma num conflito laboral.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do CEL.
Eu queria dizer que, quanto a nós, e fazia aqui um parênteses, há responsabilidade dos estivadores na estrita medida em que usaram uma medida e tomaram uma decisão relativamente a uma matéria que é constitucional, que é o direito à greve. Porque o sindicato também não emite pré-avisos de greve por dar cá aquela palha, não é? Porque existem questões de fundo que levam a fazer isso, e o que está na base do pré-aviso de greve, que volto a dizer que continua válido, é os nossos sócios estarem a ser perseguidos, ou seja, a partir do momento que se filiaram no nosso sindicato, o seu salário passou para metade. E, portanto, imaginem isso transportado para qualquer outra situação. Imaginem que por os deputados de um determinado partido, por serem deputados de outro partido, passavam a ganhar metade. Quer dizer, basicamente estamos a falar disso. Os trabalhadores, por se filiarem num sindicato, passam a ganhar metade. Isto é um sinal claro que não se podem filiar no SIL. Mas, quer dizer, isto é ilegal. Mas como ninguém corrige essa ilegalidade, passados 2 anos de estar a acontecer desde janeiro de 2017, nós emitimos um pré-aviso de greve que ainda está em vigor. Pronto, eu não queria também atrapalhar a mediação, porque ela está a trabalhar nesta semana sobre isso. Pensamos que isso pode vir a ser ultrapassado. No fundo, é uma declaração a dizer que nós vamos cumprir a lei, é o que se pretende, é que digam que vão tratar os sócios do SIL da mesma forma como tratam os outros, e está o problema ultrapassado. Parece que é impossível fazer isso neste país. Até agora foi. Bom, esperamos que até ao final da semana seja possível essa declaração de compromisso para o futuro. Bom, relativamente aos... bem, e depois o que existe realmente no Porto de Setúbal, volto a dizer, não era propriamente uma declaração de greve. Era um sistema de precariedade que, enfim, há uns tempos atrás parece que ninguém reconhecia, nem as autoridades, nem os institutos públicos, enfim, ninguém. Havia moções aprovadas na Câmara, mas na prática nada mudava, funcionou assim durante 20 anos, e os trabalhadores, quando, enfim, quando decorria um processo nacional de não fazer trabalho suplementar, foram, digamos, atacados nos seus direitos, houve uma tentativa, como eu já disse, de afastamento, de contratação de alguns para todos se manterem precários, e aqueles trabalhadores revoltaram-se, têm direito a indignarem-se, e portanto, resolveram que não trabalhavam mais nestas condições. É isso que veio a ser corrigido com o acordo que fizemos. Agora, o acordo está na forma escrita, eu, enfim, se ligasse aqui o meu telemóvel, podia já fazer o reencaminhamento do acordo que está digitalizado, vamos fornecê-lo com certeza a todos os grupos parlamentares, e portanto, isso já respondo. Os prazos, bem, os prazos, até para ficar claro, porque pode não ser claro, mesmo para os próprios trabalhadores, enfim, nós fazemos plenários frequentes, iremos fazer um no final desta semana para explicarmos as dúvidas que existem, ou que possam subsistir. O acordo é o seguinte, está lá escrito que os primeiros 56 entram com um contrato sem termo. Logo no dia a seguir foi difícil estabelecer esse contrato sem termo, porque as empresas, ou pelo menos uma das empresas, queria que os trabalhadores assinassem contratos sem que eles tivessem a possibilidade de ver a minuta e consultarem, terem aconselhamento jurídico para ver se aquilo estava correto. Portanto, a empresa tem a filosofia, vocês são trabalhadores da operativa, não são trabalhadores do sindicato. Claro que não são trabalhadores do sindicato. Os trabalhadores têm direito a verificar se contratos individuais feitos por advogados estão corretos na perspectiva do advogado da organização que os defende. Isto é básico, ninguém assina papéis, e nós damos sempre essas instruções, ninguém assina papéis sem estarem verificados da legalidade, de estarem, no fundo, de acordo com o acordo que tínhamos feito, passa a redundância. E, portanto, foi isso que nós quisemos fazer. Não estavam, foram corrigidos, e neste momento estão a ser assinados. Desde ontem, os 56 estão a ser assinados. Depois existe um segundo aspecto. Nós fizemos questão que um núcleo, 37, está escrito, desde, como eu disse, desde julho, tenha prioridade para trabalhar. De preferência, sem que ninguém faça trabalho suplementar naquele deporto. Recordo aqui que essa foi das últimas coisas que as empresas não quiseram constar-se do acordo, mas os trabalhadores querem, continuam a querer, por isso aquilo é uma solução global, e fazem questão de ninguém fazer trabalho suplementar sem que todos sejam colocados a fazer um turno, e esses 37 prioritariamente. O que é que as empresas não querem? Não querem que se verifique com esta regularidade que eles têm direito a contrato de trabalho por tempo indeterminado. Basicamente continuam a apostar no mesmo, que o trabalho não justifica a empregabilidade, e nós dizemos que o trabalho que se faz, o trabalho que os próprios trabalhadores efetivos vão deixar de fazer como trabalho suplementar, porque esse não foi contado para as nossas contas, para a nossa simulação, que cria emprego a sério, emprego por tempo indeterminado. Portanto, queremos que esses trabalhadores trabalhem primeiro para que se prove que eles trabalham todos os dias. Enfim, o trabalho já está a voltar no dia seguinte, já estavam os navios no Porto de Setúbal, logo no sábado, no domingo, enfim, por aí fora. Já estão os navios da Europa lá, enfim, não sei onde é que estavam ali ao virar da esquina, mas lá, já lá estão todos, muitas das linhas já estão, enfim, parece que há dúvidas em relação a uma. Portanto, estes 37 rapidamente se vai provar, vai haver um observador também do Ministério do Trabalho, e vai provar que eles são utilizados regularmente, e, portanto, terão todo o direito a ter um contrato por tempo indeterminado. Em relação ao último núcleo, volto a dizer, com o trabalho distribuído por todos, vão ter também regularmente direito a um turno diário, havendo trabalho para os 150, mas vão ter prioridade em relação a trabalhadores que não estejam no Porto ainda hoje, ou enfim, quando foi feito o acordo. E, portanto, é uma garantia de, havendo trabalho para todos, vai haver trabalho para eles. Se vai acabar o trabalho à jorda? Não. Enquanto não tiverem o tipo de contrato, esses trabalhadores vão manter a mesma situação. O que nós vamos querer é que o trabalho seja distribuído por todos, os trabalhadores que querem o mesmo, eventualmente as empresas também, ou a maior parte das empresas, concordam com isto. Pode haver ali algumas com outras formas de ver as coisas, volto a dizer, porque continuo a apostar na precariedade. Deixa-me fazer um desabafo. Se toda a gente considera que aquilo era um absurdo que ali existia, era necessário o sindicato estar a negociar os níveis de empregabilidade que ali havia. Deviam ser as empresas a tomar a iniciativa e criar os modelos e os esquemas para criar fazer a criação de emprego por elas. Mas não, nós temos que estar a desgastar-nos negocialmente para conseguir atingir números que deviam ser da iniciativa das empresas e terem também, enfim, os órgãos oficiais, os institutos públicos, os ACTs, o Ministério do Trabalho, a forçar essas soluções. Mas tem que ser o sindicato a colocar isso como um fator negocial. É evidente que o sindicato coloca questões relativas ao Porto de Setúbal, como eu já disse, porque elas continuam por resolver. Foram elas que estiveram na base do conflito. Os trabalhadores do CIL não podem continuar a ser perseguidos. Não podem, ponto final. E, portanto, enquanto isto não estiver resolvido, nós queremos que, para haver uma solução, quisemos que para haver uma solução global, já que as empresas de Setúbal queriam que essa solução fosse global, que acabasse a greve ao trabalho suplementar, então tem que haver um compromisso nos outros portos, acaba a perseguição. Não fomos nós que tocámos na questão nacional. podia continuar a trabalhar, os tribuneiros no Porto de Setúbal trabalhavam um turno e os navios despachavam-se. Mas alguém decidiu, vamos partir, vamos dividir os trabalhadores do Porto de Setúbal para conseguirmos, digamos, que este conflito acabe. Tiveram azar. Os trabalhadores organizaram-se e disseram que basta daquela precariedade e aí, enfim, criaram um problema realmente ao Porto de Setúbal e a toda a indústria. Mas volto a dizer que não há outra Europa. Fazer trabalhar a Auto-Europa, todo o resto da produção e da exportação e da importação por Setúbal esteve parada. Provavelmente com pouco prejuízo para alguns operadores de Setúbal, porque estiveram a fazer os contentores de Setúbal no Porto de Leixões, porque como estão em Setúbal, também estão em Leixões, também estão em Lisboa, também estão na Figueira da Foz. E talvez por isso os prejuízos não sejam para eles, sejam para terceiros e eles pouco se importem com isso. Quanto à senhora ministra dizer que todos sentavam à mesa relativamente a eleições, não, porque parece que há meninos, enfim, que não aceitam sentar-se com todas as forças de eleições, impediram essa reunião conjunta de todos os parceiros, nomeadamente o Sindicato de Eleições e as próprias empresas de eleições, ou a Comunidade Portuária de Eleições. Nós estamos disponíveis para reunir em qualquer local, com qualquer entidade que seja representativa, tenha a maioria ou tenha a minoria, nós representamos o que representamos. O recrutamento de Aveiro, enfim, terão que perguntar ao Governo como é que havia estas garantias, porque nós a única coisa que sabemos, como todos, na altura que contataram a empresa de Aveiro que estava a fazer este recrutamento, é que ela primeiro disse que sim, que recrutava e depois desistiu do recrutamento. É a única coisa que nós sabemos. Agora que realmente o que foi publicado em SMS e enviado a todos os trabalhadores dizia que havia envolvimento governamental e acompanhamento das forças de segurança, mas não sabemos mais que isso.
Obrigado, Sr. Presidente da CEAL. Agora sim, passarei a palavra ao Sr. Representante do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por saudar os dirigentes do CEAL, portanto, da nossa parte, acompanhamos com preocupação todo o desenvolvimento deste processo de negociação e de greve, que felizmente está razoavelmente ultrapassado, ainda não de todo, de resto existem algumas grãos na engrenagem que é preciso limar, reconhecido por ambas as partes, e por isso saudamos a existência de pelo menos o anteprojeto de acordo entre os parceiros sociais e as empresas que operam no setor. As exportações portuguesas passam em cerca de 30% pelos portos nacionais. Daí a importância assinalável da paz social no setor dos portos. É evidente que não é a todo o custo. Reconhecemos que, apesar de valorizarmos a paz social, reconhecemos que são indesejáveis situações de desequilíbrio salarial e contratual entre os vários trabalhadores. Mas é evidente que também temos de ser sensíveis a diferentes setores, que existem setores em que o trabalho permanente é permanente, há formas e indicadores de considerar como tal. Acontecem outros setores que, dadas a sua sazonalidade, dada as dificuldades, até às vezes em termos comerciais, poderão representar a necessidade de trabalho não só suplementar, mas também de trabalho por vezes precário, o que não é desejável, como é evidente. O que é evidente, e seria o ideal, era que todos pudessem trabalhar, todos pudessem e houvesse prosperidade na economia. E nessa circunstância, portanto, compreendemos algumas das questões colocadas pelo sindicato, mas também somos sensíveis a uma certa razoabilidade da parte, como ontem, que ficou verificada na audição por parte das empresas do setor. Apenas lamentar que tenha sido após a intervenção da indústria do setor automóvel que o Governo resolveu, portanto, assumir uma posição também negocial. Portanto, foi preciso quase que um ultimato por parte da Auto-Europa para se ter chegado a um acordo. Provavelmente teria sido escusado chegar às situações inacreditáveis que acabámos por verificar na televisão, de alguma violência, naturalmente com prejuízos para todas as partes. E isso, naturalmente, lamentamos. Da nossa parte, continuamos atentos ao desenrolar do problema. Não deixaremos de questionar relativamente aos processos futuros no que toca à contratação dos trabalhadores, relativamente à forma como os acordos serão executados. E nessa circunstância, portanto, deixar aqui, portanto, essa nossa disponibilidade para continuarmos a acompanhar as situações que existem, não só no Porto de Setúbal, mas também nos outros portos, que, pelos vistos e de acordo com as notícias, a situação não é muito diferente. Tem dito, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Sindicato, para responder às perguntas.
Bom, eu agradeço que tenha concentrado as suas questões, pelo menos como eu as vejo, em dois pontos que desenvolver com alguma latitude a questão da precariedade. Relativamente, mas vou falar primeiro da questão da Auto-Europa, ou como nós a vimos. Como eu digo, durante 3 meses todos os portos estiveram a fazer greve ao trabalho suplementar e a Auto-Europa esteve a exportar os seus veículos, eventualmente com algum atraso, mas presumo que até não, esteve a fazê-lo em termos normais. O que houve, a acumulação foi de 8 mil veículos na base aérea de Montijo, devido ao problema da certificação de motores por parte da própria Volkswagen. Não teve nada a ver com greves dos estivadores. Os estivadores trabalharam todos os dias no Porto de Setúbal, os 180, e portanto não houve nenhum atraso na exportação de veículos automóveis, nomeadamente da Auto-Europa. O que aconteceu com a Auto-Europa, enfim, eu agora não posso estar em todos os níveis de... não acompanho todos os telefonemas nem todas as reuniões, principalmente aquelas para as quais não somos convidados, mas não temos dúvidas nenhumas que aquilo que aconteceu no Porto de Setúbal foi uma encenação. Uma encenação e um desviado de atenções do problema nacional, como eu volto a dizer, continua a existir. Continua-se a permitir que neste país se persiga trabalhadores em virtude da sua opção sindical. Parece não é nada, porque, enfim... Não serão os deputados que estão a perder as casas porque os seus salários passam para metade, mas isso já aconteceu com os estivadores, nomeadamente na Madeira. E, portanto, este é um problema de fundo que tem que ser combatido e que nós não vamos calar-nos enquanto não estiver resolvido. A questão da Auto-Europa foi realmente um desvio de atenções. Vamos desviar as atenções para Setúbal. A estratégia em Marecos. Vamos desviar o problema para Setúbal. Correu mal. Os trabalhadores revoltaram-se e parou completamente um porto que estava a trabalhar a 50%. Pronto, mas a 50% exportava tudo e importava tudo. Portanto, a questão da Auto-Europa não é a determinante. Para mim é muito mais importante, para nós que representamos trabalhadores, a vida das pessoas, não é? Do que propriamente os carros, sinceramente. Por muita importância que tenham para a economia nacional, a vida das pessoas importa-nos mais. E a questão da Auto-Europa foi ali introduzida como forma de pressão, mas nós não fizemos o acordo por isso. Enfim, também havia provavelmente decisões para aumentar as formas de luta, nunca falámos nisso, mas portanto as pressões são de vários tipos e de vários lados. A questão da Auto-Europa era algo que, enfim, e depois veio no dia seguinte também as ameaças, que depois foram desmentidas, não sei se eram fakes ou não, mas de que iria haver uma requisição civil a trabalhadores que nem sequer têm vínculo, nem sequer têm direito a fazer greve. Eu gostava de saber também como é que isto se enquadra, mas não vamos fazer disto num tribunal. A verdade é que foi assim que foi transmitido. E, portanto, a nossa decisão baseou-se em questões de ter que pesar o que é mais importante para as vidas humanas. O Natal estava-se a aproximar, a pressão era muita, os números para nós eram os números pelos quais nos batíamos. Chegámos ao ponto de garantir que havia um comprometimento do Governo e das empresas para que todas as outras questões, em prazos razoáveis, a de eleições e a de Canição no prazo de uma semana, a questão de Lisboa no prazo de um mês, fossem resolvidas, e porque nós estavam criadas as condições para fazer o acordo. Só no dia seguinte é que soubemos que os trabalhadores iam ser requisitados e ser feita a requisição civil, eventualmente. Bom, não foi isso que nos fez tomar uma decisão. Tínhamos atingido o ponto que para nós era satisfatório para passarmos à fase seguinte. Temos mais 56 trabalhadores com contrato sem termo, temos outros que vão, pela sua continuidade e regularidade de utilização, vão provar que têm direito a um contrato por tempo indeterminado. E isso leva-me agora à questão de fundo, que eu posso falar um pouco mais sobre a precariedade. Tudo isto tem a ver com uma lei que tem um autor, é bom não esquecer os autores, chama-se Sérgio Monteiro. O Sr. Sérgio Monteiro, que fez muito bem este país durante os meses que lá esteve, como todos devem estar recordados, o Sr. Sérgio Monteiro também foi autor de uma lei que diz que nos portos qualquer tipo de contrato pode ser utilizado, desde o trabalho à hora até ao trabalho intermitente, que seria idealizado para a indústria da hotelaria, eventualmente, até contratos à jornada, ao dia, de 3 por dia, enfim, vale tudo ali. Basta trabalhar uma hora para ser um estivador. Bom, com uma agravante, é que na lei do trabalho portuário foi introduzida uma disposição que vai mais longe do que qualquer outro setor de atividade neste país pode ir. Uma empresa de trabalho portuário, que é uma empresa de trabalho temporário, aplica subsidiariamente o mesmo regime, pode subcontratar a outras empresas de trabalho temporário. Quer dizer, isto não existe em nenhum setor de atividade. Aliás, é crime no outro setor de atividade. Nos portos, as empresas de trabalho portuário, que são das empresas de estiva, no fundo eles é que são os sócios da empresa de trabalho portuário, ainda podem requisitar a eles próprios as empresas de trabalho temporário que tenham fora deste regime. Bom, portanto, a lei tem que mudar, sim. Tem que mudar, nós defendemos isso, enfim, em muitos outros aspectos, mas neste caso, este é um dos fatores que permite claramente que essa precariedade seja extrema nos portos e chegou ao extremo que chegou no Porto de Setúbal. Mas continua a existir noutros portos e ela tem que ser corrigida. Agora, se me dizem, eu não sou legislador, mas se me dizem que se a precariedade é necessária, enfim, eu não posso falar pelos outros setores. Eu sei é que no setor portuário, há 20 anos, este sindicato ainda não era nacional, conseguiu um acordo que só poderia haver um trabalhador precário para cada 4 trabalhadores permanentes. Isso foi em Lisboa. 4 trabalhadores permanentes para cada trabalhador precário. Dito ao contrário, se para haver mais um trabalhador precário tem que haver mais 4 permanentes. Esse acordo funcionou, enfim, com todo o conflito que existiu em Lisboa. Nós nunca fizemos conflitos para aumento de salários. Fizemos conflitos para a criação de emprego. Acho que nunca ninguém percebeu isso. Mas vou dizê-lo aqui. Fizemos 10 anos de lutas para a criação de emprego. Ao contrário de Leixões. E nós temos em Lisboa hoje 360, 340, 50, 60, à volta disso, trabalhadores efetivos. E temos 30 trabalhadores precários. Ou seja, passámos de um rácio de 4 para 1, que era o mínimo que nós exigíamos, para um rácio de 12 para 1. É isso que existe hoje em Lisboa. Quase não existem trabalhadores precários. E podem passar para zero, porque os picos de trabalho podem ser absorvidos pelo trabalho suplementar. É verdade que também negociamos um valor superior ao trabalho suplementar, porque os portos trabalham em toda a hora, 24 horas por dia, mais do que os próprios aeroportos. E nós trabalhamos sábados, domingos, feriados, de meia-noite às 8 da manhã, está toda a gente a dormir, mas nós estamos a trabalhar. E, portanto, se não há um número superior de trabalho suplementar, os portos vão parar, porque nós chegamos aos limites em agosto ou em julho, ou conforme as atividades. E, portanto, o que nós dizemos é que, com algum volume acrescido de trabalho suplementar e com uma dinâmica de crescimento do trabalho com contratos sem termo, é possível eliminar totalmente o trabalho precário. É isso que está quase a acontecer em Lisboa e é isso, com muito atraso, vai começar a acontecer em Setúbal. Passámos de uma relação de 10 precários para um efetivo. Neste momento estamos com um precário para um efetivo, com mais 30 que possamos, enfim, convencer as empresas a contratar no final do 75 dias do contrato coletivo de trabalho, passaremos para uma relação de 2 efetivos para um precário, a caminho daquilo que nós defendemos. Não tem que haver precariedade nos portos, mas por isso também tem que nos ajudar. Não podem ter leis que permitem tudo e a lei que existe hoje permite tudo.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Ricardo Mexia.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou as boas-vindas e cumprimento os representantes do Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística. Foi aqui referido pelo Sr. António Mariano, e bem, que muitos dos conflitos que nós hoje temos, não só no setor portuário, mas noutros setores da vida económica nacional, têm muito a ver com as políticas públicas de trabalho que o anterior governo desenvolveu e que destruiu, por um lado, tudo aquilo que era o equilíbrio dos direitos dos trabalhadores na relação laboral, nas diversas atividades económicas, mas destruiu também os mecanismos de concertação laboral que permitiam às partes envolvidas nesses diferentes serem capazes de resolver esses conflitos. Designadamente, como sabem, com uma machadada fortíssima em tudo o que dizia respeito à concertação social e, sobretudo, à contratação coletiva nos diversos setores económicos e, portanto, este governo deparou-se com uma situação de tensão e de divergência profunda que teve que recuperar e, por isso, o PS e o governo apoiado pelo PS entendeu como prioritário recuperar de novo esse reequilíbrio entre os direitos dos trabalhadores e, naturalmente, os interesses dos empregadores, mas na defesa dos direitos dos trabalhadores que estavam consagrados, quer constitucionalmente, quer nos diversos acordos laborais em vigor, e, por outro lado, também recuperar de novo os mecanismos de funcionamento da contratação coletiva, de forma que as partes envolvidas nos diferendos sejam as partes que tenham a melhor capacidade para encontrar as melhores soluções. No caso em concreto deste conflito no setor portuário, especificamente no Porto de Setúbal, gostaria de destacar o esforço do Governo, quer através do Ministério do Mar, quer através do Ministério do Trabalho, no sentido de apoiar as partes na resolução deste diferendo, não só na defesa dos legítimos interesses e direitos dos trabalhadores, mas também no quadro daquilo que é a defesa da eficiência e da competitividade dos portos portugueses pela sua importância que tem no desenvolvimento económico do país e onde, naturalmente, os trabalhadores são elementos fundamentais na criação de condições para que a atividade portuária nacional seja competitiva e seja eficiente no quadro dos desafios e no quadro da concorrência internacional que tem pela frente. Os processos de divergência e de conflito são também processos de aprendizagem e de evolução. E nós entendemos que, de facto, este conflito que acaba agora de ser resolvido e que está perto de ser fechado com a negociação de um contrato coletivo de trabalho, foi também um processo de aprendizagem e foi um processo em que foi possível encontrar caminhos para as melhores soluções e nós entendemos que situações que muitas vezes parecem que só têm pontos negativos têm também pontos positivos e nós entendemos aqui que há claramente pontos positivos que resultam deste conflito e que com certeza vão encontrar as melhores soluções até para outras situações que noutros portos o sindicato já identificou como exigindo uma intervenção e exigindo o encontrar de soluções mais justas para os trabalhadores e também mais equilibradas do ponto de vista dos interesses que estão em causa no mercado de trabalho. As condições de trabalho deste setor são condições muito específicas, têm realidades em que as normas do direito laboral têm grande dificuldade em conseguir enquadrar. E, portanto, a contratação coletiva é aqui essencial para corrigir e adaptar as normas gerais da contratação, da legislação laboral, a uma contratação coletiva específica que dê resposta a esses problemas específicos. E, portanto, este processo, como eu referi, que é, a nosso ver, também um processo de aprendizagem, vai, a nosso ver, e deve, a nosso ver, também contribuir para encontrar um conjunto de soluções que, na contratação coletiva, encontre os melhores caminhos para resolver essas especificidades da relação laboral do setor portuário, de forma a que, no futuro, haja, por um lado, mecanismos mais eficientes para resolver as divergências, mas, por outro lado, naturalmente, encontrar aqui um quadro legal, através da negociação coletiva, que equilibre os interesses que estão aqui em causa. A pergunta que eu deixava ao sindicato é, em função deste processo que se está agora a concluir no Porto de Setúbal, quais são as perspectivas que têm para a resolução dos diferendos que já foram também aqui identificados e dos problemas que foram aqui identificados relativamente aos outros portos da rede portuária nacional. Isto é, face ao que sucedeu, face ao processo de mediação, face às soluções encontradas, quais são as vossas perspectivas para resolver os problemas que aqui identificaram relativamente aos restantes portos? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Sindicato.
Eu começava por responder à pergunta concreta. E como digo, estamos aqui a falar num dia, numa semana que ainda não acabou e que é suposto até ao final da semana haver soluções em relação a estas questões mais melindrosas que se passam nos outros portos. Chamava aqui a atenção para algo que ainda não tinha dito. No Porto do Caniçal, por exemplo, de 35 estivadores, 25 são nossos filiados e têm 31 processos disciplinares para despedimento. Portanto, é algo que também faz parte das condições para, enfim, haver paz neste país, e ninguém quer, com certeza, ter os portos da Madeira com dificuldades de abastecimento, mas isto também não pode acontecer. E o que está a acontecer em relação a cidadãos naturais da Madeira, a madeirenses, não é? Porque os estivadores do Canisal são estivadores que nasceram na Ilha da Madeira, ou do Porto Santo, eventualmente. Bom, portanto, o que nós queremos, enfim, aqui tem que dar espaço à mediação, acredito totalmente na qualidade do seu trabalho, como já disse aqui, do excelente trabalho que fez em 2016 para alcançar um acordo em Lisboa, do excelente trabalho que fez agora também para permitir esta primeira fase de ultrapassagem e deixar para segundas núpcias, digamos, para um segundo tempo, um terceiro tempo, as outras questões que temos que discutir, nomeadamente, portanto, fechar um contrato coletivo de trabalho. Mas já agora isso não consigo evitar dizer aqui uma coisa. Nós ontem estivemos aqui a ouvir o representante patronal, não é um negociador, nunca esteve na mesa das negociações, mas esteve aqui a dizer que pretende que os trabalhadores não tenham fins de semana, basicamente, para simplificar as coisas. Ou seja, gostaria que faz questão que os trabalhadores tenham o fim de semana quando calhar, segunda e terça, terça e quarta e quinta, quinta e terça, enfim. Eu só chamo a atenção, eu não costumo fazer negociação à mesa de uma comissão da Assembleia da República, não é? Mas tenho que responder já a esse senhor, quer dizer, esse tema nem sequer foi colocado em cima da mesa durante as 14 reuniões que nós tivemos durante um ano no Porto de Setúbal. E só para se ver a boa fé com que se está à mesa, esse senhor esteve aqui ontem a dizer que quer isso no contrato. Eu digo-lhe já que não, nem tem discussão, nem isso, nem o Banco de Horas, nem nada disso. Mas veio para aqui provocar. Os trabalhadores que vão ouvir as gravações de hoje e vão ouvir as gravações de ontem, que provavelmente ele pretende que eles fiquem irritados com isto, eu digo-lhe já que isso não é sequer tema de discussão. Os fins de semana dos trabalhadores é ao sábado e ao domingo, que têm direito a descansar com a família. E, portanto, mas isto é má fé, enfim, é com aquilo que nós nos enfrentamos do outro lado, enfim, não posso generalizar em relação...
Não posso... Perguntado Partido Socialista, não estamos a fazer declarações.
Eu estou a responder àquilo que está em causa, que falta fazer e que já está a ser torpedeado por declarações desse senhor que esteve aqui ontem. Portanto, se tivesse, depois eu não podia responder, mas ele esteve ontem, até conseguiu uma abertura anterior a esta minha intervenção, ainda bem que eu fiquei a saber o que é que ele pensava. Relativamente às outras questões legislativas. Eu fazia aqui, já que também a Assembleia da República é a sede própria para conseguir introduzir algumas alterações, posso dizer que na origem do conflito em Setúbal, ainda antes dele ter esta versão generalizada que vai ter em novembro, uma questão muito simples que não se coloca só aos estivadores, que eu penso que tem que mudar neste país, é por exemplo, o facto... Eles chegaram para o Porto de Setúbal por isto que eu vou dizer. O facto de poderem estar há 20 anos a trabalhar numa atividade, todos os dias, e no dia que não estão colocados, adoecem. E não têm direito à baixa porque nesse dia não estão registados na Segurança Social. Esta lei tem que mudar. Quer dizer, isto é para os estivadores e para todos. Não pode ser. Tem que haver algo que determine que eles são trabalhadores com regularidade. Quer dizer, trabalham 20 anos e no dia que não trabalham, adoecem e não têm direito à baixa. Eles pararam o Porto de Setúbal antes deste processo, há um ano atrás, porque por esta razão. Isto acontece com outros setores de atividade. E tem que mudar, naturalmente. Há outros aspectos da legislação que também têm que mudar. Naturalmente, que ficou bastante pior na anterior legislatura, né, do governo de Passos Coelho. Em relação à questão da contratação, é evidente que é onde nós também estamos a ter algumas dificuldades, nós e outros setores. Mas pronto, como digo... É realmente, eu acho que este processo que aconteceu em Setúbal e que ainda está a decorrer e a ter os seus desenvolvimentos, espero bem que sirva de aprendizagem, não só para quem legisla, como para quem trabalha, não é? Porque também foi algo muito, muito interessante que aconteceu neste processo, foi os trabalhadores precários terem noção de que organizados podem, e mobilizados, podem alterar a sua vida. Mesmo que as leis estejam todas contra eles, mesmo que lhes digam que não têm direito à baixa, mesmo que lhes digam que não têm direito à greve, mesmo que lhes digam que têm direito a ser requisitados por uma requisição civil, os trabalhadores organizados e mobilizados conseguem lutar pelos seus direitos. E, portanto, acho que este processo de Setúbal, em termos de aprendizagem, foi muito bom para os estivadores e não só.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral, em representação do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, começar por cumprimentar o Sr. António Mariano e a equipa que o acompanha do CEL e tentar esclarecer aqui duas coisas. Primeiro, não há leis de Sérgio Monteiro. Há leis do Parlamento Português e da República Portuguesa. Essa é a primeira coisa que acho que o sindicato devia saber por respeito ao Parlamento, por respeito aos deputados e todos os grupos parlamentares. E há uma lei que também é do Partido Socialista e da atual Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino. Talvez não se lembre, mas eu vou-lhe mostrar aqui, Ministra do Mar, garante que o Governo não vai alterar o regime jurídico do trabalho portuário. Portanto, a lei é da República Portuguesa. Ou o sindicato respeita a República Portuguesa, as leis do Parlamento, ou não respeita. E a questão é mais essa. E deixou-vos passar. Não gosta da lei, não quer a lei. Aliás, na vossa carta a Lisboa de 20 de setembro de 2018, a direção do CEL diz, a iníqua lei 3/2003, devia ser 13, aprovada pelo anterior governo, veio potenciar grande parte das situações escritas anteriormente, pelo que a sua revogação, alteração profunda, ou sem a sua revogação, alteração profunda, a paz social nunca será alcançada na sua plenitude. E, portanto, essa é a objeção de fundo, não escondeu, estamos fartos de conversar os dois sobre essa matéria, veio aqui ao Parlamento várias vezes e, portanto, conhecemos a posição do sindicato e portanto, para ponto início, não há leis de um qualquer deputado ou de qualquer governante. Ou estamos no Estado de Direito ou não estamos no Estado de Direito, ou o sindicato quer estar no Estado de Direito ou não quer estar no Estado de Direito. Essa era a minha primeira pergunta. E depois, dizer se a República Portuguesa cumpriu ou não cumpriu a legislação internacional. Posso ler-lhe o que diz o artigo 1 da Convenção 137 da Organização Internacional do Trabalho. E o que diz é a Convenção aplica-se às pessoas que trabalham de modo regular como portuários e cuja principal fonte de rendimento anual provém desse trabalho. 2. Para fins da presente Convenção, a expressão trabalho portuários e trabalho nos portos designam pessoas e atividades definidas como tais pela legislação ou pela prática nacional. Portanto, cada governo de qualquer país tem que cumprir com as organizações e com os compromissos com as organizações internacionais, com a Constituição, deve, obviamente, e tem, era o que faltava, legitimidade para alterar uma lei. Se depois a lei é bem feita ou não, é discussão que nós temos que fazer e temos-la feito. Se a lei é aplicada ou não, tem que haver mecanismos e organizações que controlem essa aplicação. E aí eu tenho que dar razão ao sindicato quando fala em precariedade, porque eu devo conhecer razão aos sindicatos e o CDS não defende em nenhum momento nem abusos de poder, nem abusos de direito, nem atropelo aos direitos dos trabalhadores. E, portanto, quero felicitar, para separar as coisas, quer o sindicato, quer a senhora ministra, quer o governo, que conseguiram, no Porto de Setúbal, chegar a um acordo. Eu próprio fiz uma pergunta ao IMT, seguindo as mesmas críticas que a ministra fazia ao IMT, que a entidade que devia fazer a avaliação e o licenciamento das empresas de trabalho portuário, porque é que nós não tínhamos ainda um quadro específico, normal, enviado ao Parlamento, qual era a situação do cumprimento da lei, do cumprimento dos direitos dos trabalhadores. E, portanto, ainda bem, e as empresas, obviamente, era inaceitável que não pudessem contratar mais trabalhadores para os quadros, uma vez que, e disse isso mesmo às empresas, de várias formas, que as empresas não estavam a ajudar e estavam a dar razão para que os sindicatos fizessem e cumprissem bem o seu papel, que é a defesa dos trabalhadores. Portanto, posto isto, espero que em Setúbal a situação se normalize, espero que as empresas assumam as suas responsabilidades, que é não potenciar a precariedade e respeitarem a lei do trabalho portuário e os direitos dos trabalhadores, e espero que os sindicatos, sem deixar de reivindicar os seus direitos, possam também aí colaborar. Infelizmente, e por isso a pergunta é, está ou não estão as empresas a trabalhar na Convenção Coletiva de Trabalho? Estão ou não estão todos a trabalhar nesse desejo e nessa vontade? E qual é o ponto da situação dessa negociação? Mas, o Sr. Presidente do Sindicato diz, bom, nós não temos leis que não tenham, nunca fizemos greves por motivos salariais. Lembro-lhe do Porto de Lisboa. Tenho até aqui notícias, o sindicato desconvoca a greve depois de conseguir aumentos salariais no Porto de Lisboa. É evidente que depois as greves continuaram. E as greves continuaram, também tenho aqui notícias, António Mariano, presidente do CET, ainda na altura CET, quer dizer, enquanto não houver, enquanto forem contratados trabalhadores que não são afetos à profissão, o sindicato faz greve, que era no fundo, pronto. E, portanto, mas isso era exatamente o que a lei previa e era a aplicação da lei. E por isso é que acho que a senhora ministra tem alguma responsabilidade nessa matéria, porque quando em Lisboa permitiu que ficasse apenas uma empresa, foi um atropelo ao que estava na lei e um atropelo àquilo que deve ser o normal ou a adaptação. Também devo reconhecer que é preciso fazer uma adaptação, pois discutiremos todos, e o sindicato é uma peça fundamental para discutirmos todos, como é que nós podemos passar deste conflito permanente para uma lei razoável, para uma adaptação das novas tecnologias e das novas atividades portuárias e como é que nós enquadramos todas estas novas exigências num enquadramento legal que seja. Eu estou já a dar de barato que a lei do governo anterior pode ser melhorada. É preciso alguma ponderação e algum equilíbrio nessa matéria. Mas depois há aqui algumas coisas que eu gostaria de perceber, até para formarmos a nossa opinião, porque há acusações que me parecem merecer alguma explicação. Que é, dizem que, por exemplo, no Porto de Eleições não admitem o sindicato, que agora se chama, tem um nome diferente, bem, não sei, mas isso deve ser só uma designação como outra qualquer, não deve haver nenhum objetivo por trás dessa nova designação, mas era uma curiosidade minha, mas que não foram aceitos nas mesas de negociações. Eu gostava que se pudessem precisar quando é que isso aconteceu, porque também me parece que não é aceitável que alguns trabalhadores ou que um sindicato não seja aceito na mesa das negociações. Gostava de poder precisar como é que isso aconteceu. Depois, é evidente que há uma frase que eu gostava que me pudesse explicar para ver se eu percebi bem. A determinada altura disse ao Jornal de Negócios: nós aguentamos mais do que a economia. Eu sou adepto de todos os direitos dos sindicatos, mas quando um sindicato diz nós aguentamos mais que a economia, eu não consigo perceber o alcance dessa frase. Não sei se tem a ver com o facto de Lisboa estar a perder numa década 31,2% da escala de navios. E se isso é, de facto, ajudar a economia, quer da cidade, quer do país. E se o sindicato tem noção daquilo que é público e notório, que é uma perda evidente da capacidade dos portos. E lembrar que quer o governo anterior, quer este governo, tem feito um esforço, porque não é só do trabalho portuário que falamos quando falamos de portos, em janela única portuária, tonnage tax, com o consenso alargado de todos os partidos neste Parlamento, todos os procedimentos ou simplex dos portos, ou seja, tem havido um esforço para modernizar. Considero ou não que os sindicatos também têm que estar envolvidos nesse esforço de modernização dos portos. E depois disse também, e com isto termino, já passei o meu tempo, que é outra pergunta, outra dúvida que eu tenho, que é, numa carta enviada ao seu primeiro-ministro, os senhores dizem, bom, as greves são para a criação de mais postos de trabalho, mas na carta enviada ao seu primeiro-ministro há cinco condições: eliminação do despacho de serviços mínimos, congelamento na contratação de mais trabalhadores. Explique-me o que é que isso quer dizer.
Obrigado.
Eu estou a fazer pergunta ao... Estou a fazer pergunta ao Sr. Presidente do Sindicato, a não ser que o Bloco tem dias, de vez em quando, também é do Sindicato dos Trabalhadores Portuários, mas isso também não é algo que é permitido e não é ilegal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Sindicato.
Eu agradeço-lhe também as suas questões, embora algumas delas, para serem respondidas, precisasse mais de 7 minutos. Mas e corro o risco de lhe dar uma resposta telegráfica e depois continuar a ser mal entendido. Bom, mas começando pela questão de Sérgio Monteiro. Eu não quero entrar nesse debate, como deve compreender. Para mim é o autor da lei. Eu sei, sabemos todos, que ela tem uma aprovação PSD, CDS, PS. Não desconhecemos isso. Não. Andamos cá, lemos também os... agora, sim, mas para nós podemos também ir a um memorando de entendimento e perceber porque é que o Dr. Eduardo Catroga também pôs lá uma frase: tem que mudar a lei do trabalho portuário, e ele depois também é o CEO da SAPEC que está a beneficiar o Porto de Setúbal. Enfim, se vamos entrar nessas conversas aqui, eu não queria ir por aí da questão política, da causa das coisas, porque é que as leis acontecem e porque é que...
Sr. Presidente, eu aceito... Eu aceito todas as respostas. Eu fiz uma pergunta. Eu meto a palavra à mesa sobre.
Estamos numa audição, isto não é nenhuma conversa.
Portanto, eu peço aos seus representantes do sindicato que eles se absterem de fazer qualquer tipo de comentário.
Eu fiz um paralelo. Perdão. Peço desculpa.
É só para uma condição dos trabalhos. Eu percebo e respeito e estou disponível, para, até no sede do grupo parlamentar, ter conhecimento de todas essas realidades e até perceber quem fez o quê. As perguntas são precisas. É uma lei da República, aprovada, como o Sr. Presidente do Sindicato disse, por larga maioria dos representantes do povo português, e é para cumprir. E também disse que podemos alterá-la. E o contributo útil é, por exemplo, dizer em que é que podemos alterar, porque o CDS está disponível para ouvir as sugestões para alterar a lei.
Obrigado, Sr. Deputado.
Certo, então, exigindo mais a essa questão, eu diria que, portanto, mas ainda pegando nas suas palavras, das declarações da Sra. Ministra, que não muda, que é intransigente em relação à mudança, mas também já veio dizer nos últimos dias que ela pode e deve ser mudada. Enfim, poderemos, não falámos sobre isto, nem os partidos, o governo, o sindicato ou os sindicatos, não falámos sobre isto. Eu já falei aqui em dois ou três pontos, a questão de não poder haver triangulação na contratação a empresas de trabalho temporário, por exemplo, ter caído a questão da carteira profissional, algo que permite dizer que aquele trabalhador está certificado, não tinham certificação nenhuma os mercenários que foram ali no dia de outubro fazer o trabalho de estivadores, portanto, tiveram ali uma conversa de meia hora para saber o que é um navio e, portanto, isto não pode funcionar assim. Devia haver nessa lei realmente essa exigência de certificação, enfim, e outros aspectos, não poder haver todo o tipo de contrato para trabalhar no Porto, que ainda por cima é uma profissão de risco, como sabem, quem já lá entrou, quem já passou por baixo daquelas cargas, daquelas 30 toneladas, não pode entrar alguém que nem sequer, não é saber onde é que está, é saber onde é que não pode estar, não é para não morrer lá de baixo. Portanto, isto tem que ter algum cuidado em termos legislativos. Agora, sim, essa discussão acho que deve existir. A lei que existe é terrível, é iníqua, portanto, e permite tudo. Sr. Deputado, é verdade que ela, por permitir tudo, é que estamos onde estamos, porque se ela não permitisse, se calhar até permite. Aquilo que existia em Setúbal permite, mas é imoral o que lá se vive. E, portanto, tem que ser mudado. Não podem ser criadas condições para aquilo continuar a existir. Não tem que um sindicato entrar em greve, parar um porto, ou os trabalhadores, que nem foi o caso, se indisponibilizaram totalmente para trabalhar no porto, para a situação se resolver. A lei devia não permitir aquilo e, existindo, devia corrigir. O sindicato não devia ter sequer um papel ativo nisto. E tem que o ter para isso se alterar. Quanto a nós estarmos a negociar um CCT... Bom, isto aqui é uma questão de timing, agora vem o Natal para todos e, portanto, iremos só continuar a negociação do contrato coletivo de trabalho. Naturalmente, as agendas dos advogados e tudo mais só estará mais livre a partir do dia 2 de janeiro. Portanto, penso que a partir daí serão criadas as condições, temos até ao final de fevereiro, para acordar o contrato coletivo de trabalho. O que eu disse é que ontem aqui foi dado um mau exemplo de algo que nunca esteve na mesa e que nós não aceitamos, que não deixa de haver fins de semana para os estivadores. Ontem foi tirado aqui para cima da mesa como uma coisa naturalíssima. Nunca se falou durante um ano e agora que é preciso acabar as cláusulas que faltam, vêm aí os fins de semana flutuantes. Okay? Se é para demorar mais 20 anos, então vamos a isso. Se há negociações em eleições. Bom, nós entregámos em eleições, como entregámos na Praia da Vitória, como no Caniçal, as nossas propostas de contrato. Em eleições foi tentada uma portaria de extensão. Nós não aceitámos vários aspectos que lá vêm nesse contrato coletivo de trabalho, nomeadamente algo que nem sei como é que é permitido, enfim, era bom os juízes olharem para aquilo, mas aquilo foi autorizado, foi validado, que é dizer-se que no Porto de Eleições o trabalho ao fim de semana não é trabalho suplementar. Não conta, é... Provavelmente não é para os precários, mas não conta para efeitos dos totais de trabalho suplementar. Portanto, houve aqui uma crítica às nossas 800 horas em Lisboa, mas em Leixões pode-se fazer 3.250 horas. É o que diz, é o que quer dizer que o trabalho suplementar ao fim de semana não é trabalho suplementar. Que o trabalho ao fim de semana não é trabalho suplementar. Agora, voltando à negociação, nós apresentámos propostas nesses portos todos. As empresas de Leixões e do Caniçal dizem que estão disponíveis para assinar o contrato, estão disponíveis para sentar à mesa connosco, desde que seja para nós assinarmos o contrato do sindicato local. Então não, nunca mais nos sentamos. Nós queremos negociar um novo contrato, com condições eventualmente diferentes. A empresa diz, já tenho aqui um contrato, nem que seja assinado por 3 ou 4, vou dar um exemplo concreto disto. Em fevereiro do ano passado, nós em fevereiro já deste ano, entregámos na Praia da Vitória às empresas uma proposta de contrato coletivo de trabalho. Nunca conseguimos fazer uma reunião formal. Fizemos duas informais com as empresas do Porto de Praia da Vitória. No dia 29 de julho, já tínhamos o tal dia 27 de julho anunciado para chamar a atenção para as perseguições. No dia 29 de julho é assinado no Porto de Praia da Vitória um contrato com três trabalhadores, com um sindicato, que são três trabalhadores. E não se assina, nem se faz reuniões, com um sindicato que já representa 700 e que representa a maioria dos distribuidores no Porto de Praia da Vitória. Isto é brincar com a contratação coletiva. Olha, querem mexer nas leis? Outro conselho, não permitam sindicatos fantoches. Não permitam que sindicatos com três trabalhadores, um grupo de amigos, façam um sindicato. Porque isso não é defender trabalhadores. É defender as empresas que gostam muito desses sindicatos para assinarem o que eles querem assinar. Quanto a dizer, nós aguentamos mais que a economia, vamos ver tudo. Há questões que, isso foi uma capa de jornal, quer dizer, quando nos estão a perguntar se nós aguentamos uma greve, eu respondi pelo nonsense, quer dizer, estão a querer dizer até que ponto é que nós aguentamos, o outro lado não pode saber até que ponto é que nós aguentamos, a resposta é esta, aguentamos mais que a economia, a verdade é essa, esta greve que estava neste momento e que está a decorrer ao trabalho suplementar, aguentamos, agora vou dizer, muito mais que a economia, porque todos os dias estamos a trabalhar o nosso turno de trabalho. Todos os dias estamos a trabalhar o nosso turno de trabalho, 8 horas. Portanto, estamos a receber o nosso salário ao fim do mês. Quantos anos é que acham que pode demorar esta greve? Dois aspectos só para acabar. Ah, já estou nos 7 minutos, mas é muito rápido. Desculpe lá, é muito telegráfico. O acordo para Lisboa não é por questões salariais. Também estão incluídas questões salariais, o aumento de 4%, mas eu recordava que o acordo que é feito em 2018 pelas empresas e que uns dias depois estão a rasgar, a boa fé das empresas é essa, sem terem nenhuma base legal para fazer, o acordo diz que nós iríamos ser aumentados 4% em 2018 e 1,5% em 2019, que não fomos porque o rasgaram. Mas tem mais 6 ou 7 aspectos, nomeadamente aspectos que estão no contrato coletivo de trabalho que as empresas deixaram de cumprir. E para voltarem a cumprir, tivemos que fazer um acordo. Portanto, o salário é uma parte. Volto a dizer, há 8 anos que não éramos aumentados. Não fomos porque rasgaram o acordo. E estão lá a dizer, olha, terça-feira de carnaval, afinal é terça-feira de carnaval. Ah, afinal o trabalho prioritariamente é para os trabalhadores efetivos e depois para os precários. É o princípio que deve ser estabelecido. Bom, é isso que está lá, não é só questão de reposicionamento salarial. Quanto ao congelamento da contratação de mais trabalhadores, tem a ver com esta preocupação que nós temos. Nós não podemos estar a admitir ir para uma negociação e tínhamos lá esta condição, agora fica diferente, mas não podemos estar a admitir que vamos para a mesa e imediatamente no dia a seguir estão lá mais 150 trabalhadores precários para substituir os 150 que lá estavam. Era a condição que nós tínhamos em Setúbal. E portanto dizemos, não é contratado mais ninguém sem se resolver a vida desta gente. Foi isso que fizemos. Um acordo que é uma solução global para todo o universo de 150 trabalhadores que lá estão neste momento, que são os que restam dos milhares de trabalhadores que passaram para o Porto de Setúbal nos últimos anos nestas mesmas condições e que ninguém se lembra deles.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A primeira palavra que eu queria transmitir nesta reunião é uma palavra de saudação aos estivadores que lutaram e não desistiram de lutar e que mantiveram a unidade até ao fim e venceram. Para além de tudo aquilo que já foi aqui tratado nesta reunião, dos vários assuntos que foram aqui abordados, há uma palavra que aqui nesta reunião da Assembleia da República não pode ser ignorada, que é de grande valorização da unidade dos trabalhadores e da sua coragem e da sua firmeza. E, portanto, a mensagem que nós transmitimos e que tivemos ocasião por mais do que uma vez de transmitir aos estivadores quando estavam em luta e quando estavam, aliás, porque o processo não terminou, como sabemos, mas naquele momento mais duro, ali junto ao terminal em Setúbal, ali próximo da muralha, aquilo que nós dissemos é aquilo que dizemos aqui. É de que vale mesmo a pena lutar, é que vale mesmo a pena manter a unidade e defender os direitos. E defender a dignidade e defender o futuro dos trabalhadores atuais e dos futuros trabalhadores, das novas gerações dos trabalhadores. E, portanto, estamos aqui a falar de estivadores que estão ao serviço há 20 anos, de trabalhadores que, ao longo de uma vida inteira, sofreram na pele esta situação de incerteza em relação ao futuro, de decisões e escolhas que não podiam tomar tendo em conta a forma como as suas relações de trabalho e a exploração se mantinha dia após dia, mês após mês, mas também estamos a falar de trabalhadores que fazem falta, de novas gerações que vão ter que, novas levas de trabalhadores que vão ter que chegar e que não podem ser tratados como carne para canhão. E, portanto, esta ideia de que a peça mais barata da fábrica é o trabalhador e de que a peça mais barata do Porto é o estivador é uma coisa que não pode continuar a ser manifestada, mesmo que de uma forma mais elegante, no discurso de alguns. Portanto, os estivadores resistiram às provocações, às pressões e às chantagens, mantiveram a unidade até ao final e conseguiram aquilo que há uns meses parecia impossível e até impensável. Então, onde é que já se viu agora conseguir-se aquilo? Se bem se recordam, nós, ao longo dos anos, e temos procurado também manter esse acompanhamento de uma forma sistemática, de uma forma regular, mesmo em particular no caso dos estivadores de Setúbal, nós aqui na Assembleia confrontávamos a própria Senhora Ministra do Mar em relação às situações, aliás, dando esse exemplo concreto do trabalhador que, estando doente, não podendo meter baixa por doença, estava colocado numa situação de desproteção completa. E ao longo do tempo esse problema ia sendo cada vez mais evidente e cada vez mais indesmentível. E na reunião aqui na Assembleia, logo após o arranque daquele protesto dos trabalhadores, os ditos estivadores eventuais, não é? Nós alertámos aqui na Assembleia e tivemos aquela resposta da Ministra, sublinhando da parte da Ministra e da parte do Governo que havia a consciência de que o caso do Porto de Setúbal era o mais grave a nível nacional em relação à precariedade, em que a exceção era a regra e a regra era a exceção. Portanto, a regra era a precariedade, portanto era um porto eventual, palavras que já temos também aqui sublinhado. É um porto eventual, até parece que é um porto que está ali, de vez em quando abre-se o portão e passam umas mercadorias. E daí também a primeira pergunta. Nós estávamos perante um porto que era imprevisível na sua atividade? Era uma coisa... É como aqueles aeroportos nas ilhas do Mar do Norte, que de vez em quando abre-se o portão para entrar uma pessoa que vai abrir o aeroporto, que vem um avião que há mais de um mês não aparece. É disso que estamos a falar? Ou estamos a falar de uma operação portuária programada, sistematizada, com algum grau de previsibilidade? Aquilo que vinhamos chamando a atenção... E foi, aliás, eu não direi apenas revoltante e lamentável, é até preocupante relativamente à visão que alguns têm sobre a economia portuguesa. É que reduzem as exportações a uma fábrica, como se não houvesse mais empresas exportadoras na região e no país a precisar de um porto operacional e em condições, mas também se ignora completamente o próprio abastecimento às populações. Com os navios que traziam produtos necessários que estavam completamente ao abandono, digamos, completamente sem operação, e isso, pelos vistos, não era preocupação nenhuma para alguns. E quero dizer aqui ao Presidente do Sindicato que, sendo que as leis são leis da República e são aprovadas na Assembleia, nós compreendemos bem, e portanto não há dúvida nenhuma, sobre o significado daquilo que há pouco apontava na responsabilidade política de quem apresenta e propõe determinadas leis. E portanto, da mesma forma como a lei dos despejos ficou conhecida como a lei Cristas, a lei do trabalho portuário de 2013 ficou conhecida como a lei do Sérgio Monteiro, é verdade, mas foi aprovada, não há dúvida nenhuma e tem que ser relembrado. Foi aprovada com o voto a favor do PSD, do CDS e do PS, nós tivemos frontalmente contra. Aliás, no debate em plenário tivemos a questão que quisemos sublinhar, que é uma lei que consagra a figura do porto que mete pessoal quando o navio vem a chegar e que o despede quando o navio vai embora. E é o que está acontecendo no Porto de Setúbal há estes anos todos. Só que a lei veio agravar para níveis extremos esta precariedade. Depois pergunta-se, a precariedade é necessária? A exploração é necessária? A concentração e a acumulação de riqueza é necessária? Os grupos económicos dirão sempre que sim. Os senhores da Ilport, os representantes da Ilport dirão que sim, como já têm dito. Assim como diziam que sim os representantes da Motegil, da ETE e por aí fora. Para os grupos económicos, a precariedade, a exploração é condição de sobrevivência da economia. Só que não, só que não. O que se constata é que eles andam e continuam a viver acima das nossas possibilidades. Até que se dê um ponto final a isto e, portanto, quanto mais lhes dermos, eles dirão que não chega, até que seja dito que já chega. Até que seja dito que já chega. E os trabalhadores em luta disseram que já chega e, portanto, esta situação é o resultado, esta negociação, este diálogo que foi viabilizado na sequência desta luta, veio abrir esta possibilidade. E outra questão que eu gostaria de vos colocar é sobre a questão que já valorizaram aqui, que voltar a ela, que é a perspectiva que está colocada é de, até ao final desta semana, o processo que tem estado a avançar e prosseguiu, digamos, portanto, a disponibilidade para prosseguir estas negociações em relação ao outro processo de âmbito nacional que tem a ver com a solidariedade em relação ao que está a acontecer, e já falaram aqui do caso de Leixões e do Caniçal na Madeira. Agora, há um aspecto que eu queria colocar e que já ontem, na reunião com os representantes das empresas de trabalho portuário, nós colocámos, que tem a ver com o limite legal do trabalho suplementar, em duas vertentes que não são exatamente a mesma coisa, porque a lei prevê, no artigo 7º, salvo erro, as 250 horas de limite. E confrontada, e vou terminar, e confrontada com a nossa pergunta, qual é o ponto de situação na vida real, na prática, qual é a situação que se verifica, e o senhor dizer que não sabia de nada, não tenho ideia nenhuma, se isto era 250, 100, e nós perguntámos, mas pode ser 1000? Pode ser 1200? Já está, nem pensar nisso, era o que faltava. Isto foi a resposta, quer dizer, negaram a hipótese de que houvesse 1000 horas ou 1200 horas de trabalho suplementar. Mas há aqui dois problemas. Um problema já foi aqui abordado da vossa parte, que é a questão dos fins de semana, pelos vistos, na ideia de alguns, o estivador não tem direito. Como noutras áreas, pelos vistos, se pretende impor essa normalidade. Fim de semana, isso é uma coisa do passado. Agora, coisa diferente ainda dessa, é o turno duplo, às vezes o turno triplo. E eu queria colocar essa questão também, como elemento que demonstra que o trabalho suplementar imposto e exigido aos estivadores é uma constatação que decorre da recusa em meter pessoal como efetivo. E eu queria relacionar uma coisa com a outra, porque normalmente o desgaste enorme a que os trabalhadores são sujeitos, na acumulação de horas e horas de trabalho seguido, com um cansaço e uma situação de fadiga e às vezes com riscos que daí resultam, tem a ver também com a recusa em meter pessoal. Portanto, a pergunta também é muito objetiva. Há ou não há necessidade de contratar mais pessoal, reforçar a capacidade de resposta dos portos e dos terminais e garantir estabilidade no trabalho e contratos efetivos e vínculos permanentes a trabalhadores que são necessidades permanentes. Portanto, é uma pergunta também objetiva. A questão colocou-se em Lisboa e está-se a colocar de uma forma geral nos portos nacionais. E, portanto, quero dizer, terminando mesmo, há esta ideia de que se os trabalhadores aguentam muito tempo e fazem falta, o que é que se faz? Suspende-se a democracia? Estado de sítio? Proíbe-se a greve? Ou coloca-se em cima da mesa a incapacidade das empresas e dos grupos económicos privados em assumir aquela concessão à margem da lei e de uma forma completamente contrária ao interesse nacional? É uma questão que não pode deixar de se colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Representante do CEL.
Eu ia dizer, não é pelo trabalho do Silo, nós fazemos isto há muitos anos, defendemos estes princípios há muitos anos e por isso mudámos tudo em Lisboa. Mas pela coragem que todos os trabalhadores de Setúbal tiveram, os trabalhadores precários principalmente, em levar esta forma de luta até ao limite que era possível levar. E eu daqui também lhes agradeço a todos. E agradeço também, já agora permite-me só este desvio, agradeço a todos também que nos felicitaram, que os felicitaram a eles e que até os apoiaram nesta fase complicada, porque eles tiveram quase 40 dias sem trabalhar e também têm compromissos e foi criado à margem um fundo de apoio para eles próprios. Mas voltando aqui às perguntas, a questão da baixa, depois das baixas que não têm direitos sobre os precários, eu só ia dar mais este apontamento e realmente isto tem algo que tem que ser mudado transversalmente à legislação nacional. Como é que se resolve a questão em Setúbal? No dia que iam para a baixa, não estavam a trabalhar, não tinham direito à baixa. Fazia-se uma fraude. Fazia-se de conta que estavam a trabalhar para já poderem ter direito à baixa. Quer dizer, um país que tem legislação que permite que se respeite os direitos dos trabalhadores, neste caso dos trabalhadores, fazendo fraudes, alguma coisa não está bem. Relativamente à questão do que nós entendemos relativamente à precariedade, eu já disse aqui há pouco, esta precariedade, da forma como nós, digamos, a tentamos combater e tentamos que haja condições dignas de trabalho para os trabalhadores, esta precariedade, provavelmente o setor portuário era aquele que, em teoria, mais justificaria, porque talvez não haja nenhum setor como o nosso, onde, digamos, os altos e baixos, a procura de trabalho seja tão de altos e baixos, tão, com pontos máximos e pontos mínimos de utilização de mão de obra. Mas a verdade é que nós chegámos à conclusão que não é também bem assim, e não é bem assim em Setúbal. Eu, antes de explicar o que se passava em Setúbal, gostava só de dizer também uma coisa. Nós só conseguimos combater a precariedade se todos tivermos a noção de como isso é mau para nós todos, para os trabalhadores efetivos. Eu acho que isso foi algo que, ao fim de muitos anos, conseguimos explicar, que a forma de ter uma profissão digna era não permitir que estivessem ao nosso lado trabalhadores com condições indignas. Porque se eles existem, a nossa profissão pode ser feita àquele nível de compensação ou de falta de compensação e de reconhecimento por quem a faz. E, portanto, os trabalhadores efetivos têm um papel preponderante para que nos vários setores, enfim, estou só a falar do setor portuário, mas que nos vários setores possam ajudar a combater esta precariedade. Agora, no caso do Porto de Setúbal em concreto, o que aconteceu de, talvez, de maravilhoso, se posso falar assim, é que, com base nos dados das empresas, nós chegámos à conclusão que não havia isso. Isso que o responsável da empresa aqui disse ontem. Podiam estar todos a ser utilizados durante uma semana e depois na semana seguinte só era utilizado um ou dois e na semana seguinte nenhum. Isso nunca se verificou. Nunca. Nunca. Em ano e meio que nós analisámos, foi os dados que nos deram, se tivessem dado 5 anos ou 10 anos, nós teríamos analisado os dados de 10 anos, mas só tínhamos ano e meio. E isso nunca se verificou. E quando nós falamos do número de 93, que são os 56 mais os 37, esse número já vem de janeiro, quando nós apresentámos o estudo, que mais ninguém fez, com base nos números das empresas, esses números não têm a ver com uma média de utilização. Não quer dizer que uns dias foram utilizados zeros e outros dias 200 ou 180. Não. Quer dizer que em 90% dos dias, 93 trabalhadores teriam trabalhado. Ou seja, havia uma subocupação de 10%. Não contámos para esse cálculo dos 93 com o direito a férias que eles têm, onde logo os 10% estão ultrapassados, com o direito a descansos compensatórios, com o direito à criação de emprego que resulta do abaixamento do nível de trabalho suplementar dos próprios trabalhadores efetivos. O trabalho que restava dos trabalhadores efetivos não foi contabilizado para a criação de emprego nos trabalhadores eventuais. Portanto, nós estamos a falar de números que são conservadores. Conservadores em todos os aspectos. Mas, e por isso talvez tenha-se mantido até hoje indestrutível o estudo que nós fizemos. Demorou mais de um mês a fazer, mas está feito e ninguém o consegue destruir, nem ninguém fez outro. Portanto, estão lá os números que provam que essa regularidade no Porto, onde ninguém acreditava, o Porto de Setúbal, mesmo perguntando aos trabalhadores, cada trabalhador trabalha, é atomizado, trabalha no seu posto de trabalho, não sabe o que é que se passa nos outros 500 postos de trabalho à volta, em Lisboa ou em qualquer porto. E se perguntássemos a cada um quantos trabalhadores é que cabem aqui, cabem aqui 15, cabem aqui 20... Afinal, cabem 100, porque é o que os números indicam. Volto a dizer, não é médias. Fizemos as contas, quantos dias foram utilizados 1, ou 2, ou 10. São muito raros os dias que são utilizados, muito poucos. Mas volto a dizer, o que interessa para as empresas em termos de contabilização, nós sabemos que há uma alteração de custos variáveis para custos fixos, mas o que interessa às empresas no fim é daquela ocupação, daquele número que se acordar de trabalhadores efetivos, qual é a subocupação que eles têm. No fundo, é o peso que terá de não ocupação deles. É 10% para 93%, é o que dão os estudos. E, portanto, provavelmente cabem muito mais, a Auto-Europa está a crescer em termos de produção e outras atividades estão também a crescer ali, exportação de papel e tudo mais. Portanto, haverá com certeza ali lugar para mais trabalhadores. E volto a dizer, depois de introduzir este princípio, que os trabalhadores não querem fazer todo o trabalho, não são loucos pelo trabalho suplementar, também sabem o que é, hoje sabem melhor do que antes, o que é ter uma vida familiar mais, com mais tempo e com mais qualidade, essa apetência para o trabalho suplementar em excesso também acabou, ou está muito, enfim, entendida e assumida por todos no setor portuário. E nós queremos distribuir o trabalho por outros que estão ao nosso lado, alguns há décadas, e, portanto, esse princípio está estabelecido e assumido por todos, no Porto de Setúbal, no Porto de Leixões, no Porto de Lisboa e nos vários portos, porque a nossa mensagem não muda de Porto para Porto. Mas agora só um apontamento. Enfim, as pessoas podem aqui vir mentir, não é? Acho que já perguntei outro dia se alguém ia preso por vir aqui mentir. Ontem o representante da empresa não respondeu. É uma forma de não mentir, pronto. Mas, e omitir e outras coisas. Mas tenho uma coisa a dizer. Como ontem foi feita a pergunta e não foi respondida, eu não gosto de falar, nós não gostamos de falar sem conhecimento de causa, e perguntámos aos trabalhadores como é que era a realidade do ano 2018. Os trabalhadores deixaram de fazer trabalho suplementar em 13 de agosto. Em média, têm 1.500 horas feitas os trabalhadores efetivos do Porto. E muitos trabalhadores eventuais também. 1.500 horas. Se não tivesse iniciado uma greve ao trabalho suplementar, estamos a falar até ao fim do ano de 2.500 horas de trabalho suplementar. Nós entendemos que à volta de 800 será aquilo que permite aos... Que é 10 vezes o que está na lei. E nós defendemos, enfim, 800 por causa do trabalho aos sábados, domingos e feriados e noites. Para, como forma, Bruno, como forma de, com a possibilidade de fazer mais algum trabalho suplementar, não ser preciso de trabalho precário de forma nenhuma. Isso, o nosso modelo prova isso. Provavelmente as empresas não querem isso. A lei não permite o que as empresas querem. A lei não pode permitir isto e nós vamos continuar a lutar para que não haja trabalho precário nos portos.
Obrigado, Sr. Presidente. Terminamos.
Sr. Presidente, era só um pedido, não é nenhuma intervenção. Fica claro que mais cedo ou mais tarde, pelo menos os que querem estar do lado da solução, vamos ter que rever a lei. O Sr. Presidente do Sindicato fez uma observação na minha intervenção sobre as carteiras profissionais. Eu não consigo encontrar o dado, mas queria pedir ao Sindicato, se pudesse enviar ao serviço da Comissão, quantas carteiras profissionais foram emitidas desde 1990 até 2013. Se tiver esse dado, pois pode enviar mais tarde. Eu não consigo encontrar.
Posso responder? Por isso era melhor estar aqui o nosso advogado, que hoje, enfim, como está na mediação, nós achamos que era mais importante estar lá, continuar a tentar aproximar posições. A lei de 93, que é necessário uma carteira profissional para trabalhar no Porto. A lei também diz que todos os trabalhadores que existissem nesse momento, em 93, os tais remanescentes do processo de reestruturação de 93, teriam todos direito à carteira profissional. Foi feito como é que se chama isso? Um projeto de carteira profissional que depois, por razões que nos ultrapassam, nunca avançou. Ficou sempre sem regulamentar. E, portanto, o que há em termos formais de carteira é nenhuma. É nenhuma. Ou seja, sim, mas eu posso dizer que durante 20 anos estivemos com uma lei a dizer que era necessário carteira, que nunca se regulamentou, e a mesma pessoa, o professor Cavaco Silva, que tinha autoridade...
Sr. Presidente, já respondeu à questão.
Não, eu vou terminar. Que tinha, como Presidente do Governo, tinha feito, Primeiro-Ministro, tinha publicado essa lei e tinha aprovado essa lei, veio 20 anos mais tarde dizer que a carteira não era necessária, quando durante 20 anos não se regulamentou. Isso não é culpa dos estivadores.
Obrigado, Sr. Presidente. Terminamos assim a nossa parte da audição do Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística. Só reajar-me, temos a segunda parte da nossa reunião, portanto, 2 minutos de intervalo, porque já estamos muito atrasados.
Senhores deputados, faltam só... Sr. Deputado, estamos em condições de continuar a nossa reunião. Eu queria recomeçar com a apreciação da votação da ata 223 relativa à reunião de 12 de dezembro de 2018. Quem se abstém, quem vota contra, está aprovada por unanimidade. Depois temos a apreciação e votação do requerimento do Partido Comunista Português para a adição de entidade reguladora de serviços energéticos ERSE no âmbito da definição de tarifa e preços para a energia elétrica 2019. Só permitir que o Sr. Deputado Bruno Dias se sente e possa fazer uma apresentação breve do requerimento. Sr. Deputado, tem a palavra.
É isso mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma breve, o requerimento tem a sua origem, digamos assim, no processo de debate do Orçamento de Estado, quando as discussões em torno das medidas aprovadas na Lei do Orçamento estavam em cima da mesa na discussão do Orçamento, nós colocámos várias questões, sublinhando a importância da ERSE esclarecer à Assembleia sobre a aplicação das decisões que deram origem e que vieram a traduzir-se esta semana mesmo no anúncio da diminuição em 3,5% das tarifas reguladas, que já hoje de manhã tivemos essa discussão. Ora, no contexto das decisões regulatórias em relação à política tarifária, a nossa proposta é de que, oportunamente, a ERSE seja ouvida sobre esta matéria na Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Só dizer, esta discussão, esta audição, devia ter sido realizada, do nosso ponto de vista, durante o debate do Orçamento, mas na Comissão de Orçamento e Finanças, a Sra. Presidente, lamentavelmente a nosso ver, nem sequer admitiu o requerimento, que nem sequer teve hipótese de ser votado na altura. Portanto, na Comissão competente apresentamos a proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se algum dos grupos parlamentares sobre essa matéria quer fazer algum comentário. Não sendo o caso, vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação do parecer na generalidade do projeto de lei 1036 do PAN, que garante o fim das concessões para a exploração de hidrocarbonetos em offshore e em todo o território nacional, on e offshore, em todo o território nacional. O Sr. Deputado Costa faria seguramente essa correção na apresentação que vai fazer. O Sr. Deputado tem a palavra.
Sr. Presidente, muito sucintamente, até porque a hora já vai a longa e tanto quanto se ainda existe uma audição de seguida. Isto é um projeto de lei do PAN que vai a debate com um conjunto de projetos de resolução, nesse caso de resolução setorial de mais de zonas específicas do nosso território, nomeadamente na região centro e também ali nomeadamente também no Distrito de Leiria, mas isto são os projetos de resolução do Bloco de Esquerda da qual não preza este relatório, apenas os refere, e o objetivo do projeto do PAN, no fundo, é terminar com as atribuições de novas concessões para a prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de combustíveis fósseis, alterar as leis existentes, revogar as leis existentes. Basicamente, é essa a proposta do PAN. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu próprio colocaremos a opinião do Grupo Parlamentar no debate em plenário. Da nossa parte, o projeto de lei do deputado único, representante de uma força política, está conforme para ser debatido e votado em plenário na próxima sexta-feira, e penso que de forma resumida está apresentado o projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu percebi, resumido é para tudo. Queria então ver se algum dos grupos parlamentares que sobre essa matéria quer dizer alguma coisa, senão assumirei que eu próprio os parabenizar o deputado relator, quer pela forma sucinta e a rapidez, uma vez que este relatório era fundamental a ser aprovado hoje, porque a discussão está já agendada para plenário. Assim sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, por ser foi aprovado. Como isto é uma Comissão de Trabalho, Produtividade, Economia, Inovação e Obras Públicas, ainda temos aqui outros assuntos, que é, chegou à Comissão e foi distribuída para a redação final da proposta de lei 152 do Governo, autoriza o Governo a estabelecer as normas que deve obedecer o 16º Recenseamento Geral da População e o 6º Recenseamento Geral da Habitação, censo de 2001. Também havia alguma urgência. Vejo que não há nenhuma observação a fazer sobre a matéria, portanto, fica fixada a redação final. Eu próprio, o meu partido, apresentou um requerimento que foi distribuído atempadamente para ouvir o Sr. Diretor de Material Circulante da CP e o Sr. Ministro do Planeamento das Estruturas no final dessa audição, como é óbvio. Oralmente tinha hoje a intenção de acrescentar o Sr. Presidente da CP, mas o Partido Social Democrata apresentou também um requerimento que foi também distribuído para ouvir o Presidente da CP e o ex-diretor, portanto, complementa os seus requerimentos. Eu não sei se há consenso para discutirmos já e aprovarmos já, porque facilitava depois a nossa... Eu até escusava a apresentação, não sei se o PSD quer fazer uma apresentação, mas também pode ser claro.
Eu só estou a falar de memória e penso que há um lapso no requerimento do PSD, porque identifica o engenheiro Pontes Correia como ex-administrador. Ele não é administrador, é um ex-diretor. Ou é o do CDS, sei que é um deles que tinha esse lapso que valia a pena se calhar corrigir.
Então vamos corrigir, corrigido o lapso. Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, nós não colocamos objeção no sentido de que não se realizem estas audições. Consideramos que haverá eventualmente mais nesta questão do que aquilo que tem sido dito. E, portanto, cá estaremos para fazer essa discussão na altura própria. Nós gostaríamos, não é muito habitual, mas da nossa parte, não é habitual da nossa parte, mas às vezes é aprovado neste tipo de requerimentos, quando é feita uma proposta apresentada oralmente. E eu gostaria de solicitar que na decisão da Comissão para estas audições, naquele ciclo de audições que seja realizado, nestas audições em causa, seja incluída a Comissão de Trabalhadores da CP. E, portanto, nós vamos nos abster relativamente aos requerimentos do PSD e do CDS, como eu digo, portanto, não é no sentido que não se faça a audição. Dizemos que oportunamente certamente surgirão outros elementos sobre esta matéria e que teremos a oportunidade de tratar, e precisamente por isso também queremos propor que a Comissão de Trabalhadores seja incluída nesta matéria. Muito obrigado.
Deduzo que não se abstém nem na proposta da Comissão de Trabalhadores. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria manifestar o nosso acordo genérico com as entidades e as pessoas que estão identificadas para virem prestar declarações aqui à Comissão. Há uma discrepância entre o requerimento do PSD e o requerimento do CDS na identificação do cargo o diretor de manutenção de material circulante da CP tem. Portanto, uma coisa é diretor, outra coisa é administrador. O CDS promove, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Pronto. Portanto, então estamos em sintonia relativamente ao cargo que o senhor engenheiro, ex-diretor de material da CP, material circulante da CP, desempenhava. E, além da proposta que o deputado Bruno Dias fez relativamente à Comissão de Trabalhadores da CP, o Bloco apresenta uma segunda de Comissão de Trabalhadores, que é da EMF, porque é na EMF onde estas operações de manutenção se fazem e, porventura, até do ponto de vista do desenrolar dessas operações de manutenção, haja mais alguma informação que pode ser acrescentada à reflexão sobre esta matéria por parte da Comissão de Trabalhadores da EMF. Portanto, nós sugerimos que, além da CP, também a Comissão de Trabalhadores da EMF fosse convidada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem desvalorizar as comissões de trabalhadores, a sugestão era essa, ouvir em conjunto a Comissão de Trabalhadores da CP e da EMF. A matéria será, obviamente, de concordância das duas comissões de trabalhadores e até poderão ser complementares, e, portanto, terá toda a necessidade. Começamos pelas comissões de trabalhadores, ex-diretor, presidente da CP, e ministro, no final, fazendo a avaliação a todo momento, pelo menos como eu gosto de fazer, da necessidade ou não de ouvir o ministro, podemos ficar esclarecidos antes disso. Assim sendo, vamos votar. Ah, senhor deputado Paulo Rios tinha pedido a palavra, isto até está a abrir algo para o efeito.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Eu presumo que estamos a discutir os dois requerimentos ao mesmo tempo. Os três passa a quatro. O PSD, além de acompanhar o requerimento do próprio PSD, acrescenta mais alguma coisa. Nós revemos totalmente naquilo que o deputado Bruno Dias aqui diz, é que todos temos a sensação e a percepção, para não dizer o receio, que isto não fique por aqui e que nós vamos ter mais coisas destas, ou piores que estas, ou muito piores que estas a acontecer. A dinâmica com que o problema tem evoluído não nos sossega de maneira nenhuma e, portanto, este requerimento corre o risco de ser datado a muito curto prazo e estamos aqui a discutir coisas bem mais graves. E, portanto, acompanhamos a preocupação do Partido Comunista. Em relação ao resto, pensamos exatamente o mesmo, exatamente ao contrário. Ou seja, nós entendemos que é importante ouvir neste momento estas entidades. Relativamente aos trabalhadores, não estamos contra, vamos abster, não quer dizer que isso inviabilize, mas vamos abster em relação aos trabalhadores, quer relativamente ao Bloco de Esquerda, a AMF, quer da CP, vamos abster nos dois requerimentos e votaremos o CDS favoravelmente, bem como o nosso. Obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Bexiga, é o momento certo.
Obrigado. Só para, em função desta última intervenção do Sr. Deputado Paulo Rios, para dar nota do seguinte. O grupo parlamentar do Partido Socialista entende que, naturalmente, a temática dos diversos requerimentos apresentados nesta comissão, relacionados com a admissão de um diretor da estrutura técnica da CP, faz todo o sentido, designadamente porque está em causa avaliar as condições de segurança da circulação do material circulante da CP. Agora, entende é que esta última declaração do Sr. Deputado pode levar a que haja uma presunção de ineficiência e de insegurança na forma como a CP acautela a circulação dos comboios, e penso que essa presunção de ineficiência e de insegurança ficará mal nós a fazermos aqui preliminarmente na Comissão de Economia, porque, a nosso ver, o que tem que haver é uma presunção de segurança e uma presunção de eficácia do funcionamento das estruturas públicas, designadamente do Serviço Público de Transportes. E, portanto, nós gostaríamos de fazer aqui a nota que a discussão que aqui fazemos é feita com a presunção da nossa parte que as condições de segurança estão garantidas, que não há motivo para alarmismo junto da população, designadamente dos utentes, do Serviço Público de Transportes Ferroviário, e que ficará mal ao Parlamento estar a levantar aqui questões que podem pôr em causa, naturalmente, digamos assim, a confiança dos cidadãos no funcionamento dos serviços públicos, e nós temos em primeira linha que ser os primeiros a garantir e a calcular que essa confiança existe. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sendo assim, julgo que é melhor pôr em primeiro lugar a votação os requerimentos orais Comissão de Trabalhadores da MF e da CP, portanto vamos votar esses requerimentos. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Social Democrata. Quem vota a favor? Restantes, portanto, foi aprovado com a abstenção do Partido Social Democrata. Agora, os dois requerimentos, podemos pôr a votação também em conjunto, o requerimento do CDS e do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Comunista Português. Aprovados, quem vota a favor? Né? Estão todos aprovados com a abstenção do Partido Comunista Português. Assim sendo, terminamos a nossa reunião e passamos à mesa.
Só esclarecer, quando eu disse que havia matérias que era mais para a frente, poderão surgir e que agora não estão.
Não era no mesmo sentido.
Quando ele disse que concordava comigo, eu não tenho a certeza se eu concordo.
Senhor.